Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.
Então, bem-vindos a mais um Sala de Museu, já com 2023 em velocidade cruzeiro. E para falarmos de velocidade, de adrenalina, de energia, de boa onda, poucas haveria melhores do que a Mariana Mizarella, uma artista portuguesa, que esteve muitos anos a trabalhar em Barcelona, falar-nos-á sobre isso também. E que agora está cá a trabalhar, ainda que sempre com um pezinho lá fora, e que é uma artista que se dedica exclusivamente à prática artística, apesar da sua juventude, e que tem tido um percurso francamente interessante. Olá, Mariana, obrigada em primeiro lugar por teres aceito estar aqui hoje comigo e com o auditório da RUM, da Rádio Universitária do Minho, e bom ano, não é? Ainda estamos em dias de dizer bom ano, e vamos começar. Precisamente por te dar a conhecer. Conta-nos lá, Mariana, como é que no teu percurso, a dada altura, vamos começar por Barcelona. Porquê que surge Barcelona no teu caminho?
Olá, boa noite. Antes de mais, obrigada, Helena, pelo convite. Pois a ida para Barcelona foi algo que não planeei. Teve a ver com um convite que me fizeram para uma exposição individual e eu ainda não vivia lá. E fiquei fascinada pela cidade, pela diversidade artística, e acho que esse foi o grande motivo que me levou a querer experimentar outro país e crescer mais que nada artisticamente.
O teu trabalho é um trabalho que trabalha, passa a expressão, muito sobre as imagens da memória, nomeadamente sobre o universo dos anos 50, 60, uma fase do teu trabalho. O que é que te fascina nessa época ou nessas imagens sobre as quais depois tu intervém, através da colagem, da assemblagem? O que é que te fascina nesse período histórico, do ponto de vista da imagem e também do ponto de vista social?
Ora bem, eu acho que tenho um bocado de influência também, desde miúda, ver muitas fotografias da minha família, do início do século, e na altura também, nessas épocas, também encenava-se de outra forma a fotografia, não é? Todos pareciam uns galães e pareciam que saíam de um filme de Hollywood. E acho que quando comecei a procurar revistas, recortes, sempre me direcionei para essas épocas, porque lá está, porque gostava da maneira como estavam feitos os enquadramentos, o próprio papel da revista, por ser antigo, parecia que estava a pegar em algo histórico que já, aliás, não se faz mais, não é? E isso não me fazia conectar tanto com imagens, digamos, mais mundanas, não é? Que nós todos estamos habituados a ver. E acho que foi muito por esse ponto cinematográfico, e eu gosto também muito de ver filmes antigos. No outro dia vi um clássico da Marilyn Monroe, e as narrativas, como não é? Tem um ponto de inocência, mas ao mesmo tempo com muita sabedoria, e então sempre me fascinou muito essa estética dessa época.
Há qualquer coisa ali de sonho, não é? De tudo ser possível, dos nossos sonhos serem possíveis. Eu acho que nessa altura, de facto, há uma construção de uma ideia de que tudo se pode, os nossos sonhos podem se tornar todos realidade.
Sim, um bocado como o glamour, que também, não é, pode ter suas controvérsias e coisas até, digamos, falsas, no sentido de uma construção do romanticismo, não é? E acho que nesse aspecto Hollywood e essas épocas também criaram muito esse, não é, esses, como tu dizes, sonhos, não é?
Olha, e uma curiosidade que eu tenho, esse teu fascínio virá da adolescência, ou seja, é anterior, e como é que a Mariana Mizarella, uma jovem adolescente, a dada altura decide, eu acho que quero ser artista, acho que vou estudar artes. Como é que foi esse caminho? Quando é que está o clique?
O clique foi mais ou menos aos 6 anos, porque a minha mãe decidiu meter-me numa atividade extracurricular, não é? Como é muito comum para os pais poderem estar a trabalhar e meterem os miúdos, não é? Para algo também que seja bom para eles. E a minha mãe, na altura, colocou-me num ateliê de uma senhora que tinha jovens, crianças, adolescentes, velhotes, sénior, toda a gente, e fazíamos barro, sei lá, trabalhávamos com tecido, eu trabalhava com acrílicos. Ou seja, foi logo ali um boom, digamos assim, técnicas e depois um dinamismo por haver pessoas de todas as idades, muito interessante. Então eu adorava estar a pegar nas cores e eu dizia, quero ser artista, pronto. E acho que foi um bocado a partir daí
E como é que foi o teu percurso em termos de formação?
de formação, pronto, licenciei-me em artes plásticas na ESAP, na Escola Artística do Porto, e depois em Lisboa fiz um mestrado em ilustração artística. E pronto, e também fiz um curso de verão em Londres, na St. Martin's School de animação, que é também, pronto, uma grande paixão, apesar de nunca ter desenvolvido muito. E é isto a nível da
Eu acho
formação
que
académica.
tu dizes, agora disseste uma coisa curiosa, nunca desenvolveste muito, mas o teu trabalho é muito narrativo. Eu acho que ele vai muito buscar a essência não digo do cinema, mas da imagem em movimento, a narrativa de alguma coisa que é sucessiva, mesmo nas tuas séries de pinturas, não é? Pinturas, colagens, como lhe quisermos chamar, eu tenho sempre aquela ideia de que tu estás a contar uma história, ou seja, que aquilo é um trecho parado de um filme e que há ali uma história. Portanto, eu acho que essa parte da ilustração, da animação, eu acho que está aí, acaba por estar, inequivocamente na imagem.
Sim, sem dúvida. Eu até, pronto, fui buscar aquela grande referência dos famosos Monty Python, não é? E apesar deles, pronto, serem, não é? Ser mesmo colagem com animação, muitas vezes ao ver, porque eu também consumo muita animação, diferentes, tanto de stop motion, todo o género, também o entender o movimento também faz com que depois também influencie na própria composição da própria colagem. Por isso, e sei lá, até as grandes referências que eu também vou aos dadaístas, deles também explorarem muito o sentido da animação, do stop motion com a colagem. Por isso, sim. Eu dizia mais de não ter explorado muito a animação, no sentido mais quantitativo de quantidade de obras, mas também já fiz, já usei, esse meio mais que uma vez.
Bom, eu fiz esta pergunta porque eu sabia, que tu tinhas passado, ainda que num curso de verão, na St. Martin's School of Art, que é uma das maiores escolas de arte do mundo, não é? Segundo dizem. Fala-nos um bocadinho dessa experiência. O que é que tu sentiste, ainda que tenha sido uma experiência não exatamente académica formal, mas de outro âmbito, de diferença desse ensino em Inglaterra para aquilo que é o modelo de ensino português? Ainda que tu tenhas tido duas experiências diferentes, porque a ESAP também é diferente. Da tua experiência de mestrado, também são duas instituições diferentes, mas o que é que tu sentiste? Porque é que será que se diz que a Santo Martins é tão bom? O que é diferente?
É sim, eu não posso ter uma perspectiva realmente muito académica como uma licenciatura, porque foi literalmente um curso de verão muito curto, ou seja, que também, como é que é dizer, não tive a ver de forma tão profunda como é que eles funcionam a nível de sistema, a nível de instalações e etc, etc. Fiquei fascinadíssima, como é óbvio. Era uma escola com equipamento e umas condições para tudo fantástica. Em relação ao meu curso, foi dirigido por um diretor que fez Winnie the Pooh, acho que é Winnie the Pooh e o Tiger também, aquele amiguinho do Winnie the Pooh, pronto, foi um realizador que já trabalhou para a Disney, e então, a nível de formação, por muito curto o curso, foi fascinante. Agora não consigo muito bem ter fazer essa ponte, por lá está, por ter sido um curso tão curto. Então foi
Mas
assim
acho que
uma grande.
essa questão das instalações, dos equipamentos, é uma coisa que é muitas vezes apontada a uma parte grande das escolas portuguesas, é que de facto as coisas funcionam, mas depois de facto para querer experimentar mais coisas, não há instalações, não há oficinas, etc. Está tudo um bocado velho, um bocado a cair. Achas que na formação de um jovem artista, de um candidato a artista, a experimentação das práticas artísticas é essencial e achas que isso falta no ensino português, ou seja, de a escola não conseguir proporcionar essa experimentação na íntegra?
Sim, obviamente que sim. É óbvio que estamos a falar de que também são escolas que exigem muitos financiamentos, não é? Para terem todas as oficinas a funcionar, mas sem dúvida, sem dúvida. Apesar de ter estado também numa escola privada, também havia coisas que eu também sentia que pronto, que podiam ter estado melhores para isso também trazer uma melhor produção, nas escolas. Se bem que. Sim, sem dúvida, sem dúvida.
Olha, tu escolheste aqui um tema musical da Anna von Oswulf, acho que disse bem, The Mysterious Vanishing of Electra. E é uma história. Eu tive, quando enviaste a música, eu vinha a conduzir, depois estive a ouvir. É um bocado narrativo. Conta-nos um bocadinho, e é alternativo, não é? Tu tens um gosto alternativo, não é? A forma como o teu trabalho também tem um enquadramento. Apesar de muitas vezes olharmos para o teu trabalho, ele ter uma linguagem pop, ele tem uma linha alternativa e de arte de rua, etc. Aqui qualquer coisa disruptivo na tua forma de ser que eu identifiquei neste tema que tu escolheste. Porquê que tu escolheste este tema?
Acho que é bastante dramático, eu adoro coisas dramáticas e que se sintam com até nos arrancarem a alma, digamos assim. Gosto muito desta cantora, uma cantora sueca bastante jovem, e sinto que ela vai beber muito à grande pianista e cantora Diamanda Galas, que também gosto muito do trabalho dela, ou seja, são categorias que, pronto, que entram na música experimental, mas também gótica. E gosto muito desta música precisamente por isso, por ter diferentes tempos, por ter uma narrativa. Eu gosto quando as músicas têm diferentes episódios, digamos assim. E eu sempre fui, em geral, adoro rock, mas desde o psicadélico ao gótico, e acho que é sempre enriquecedor termos assim um gosto bastante eclético perante a música. E pronto, e gosto muito desta música por isso, pela sua. Por ser tão vivida, tão sentida e a contar um caminho, um percurso.
E que é curioso porque quem olha para o teu trabalho não diz nada que ele é gótico nem nada, mas depois de facto o teu gosto e aquilo que te enriquece também culturalmente, eu sei que tem essa linguagem muito também como fonte de inspiração, de catarse. Então vamos ouvir The Mysterious Vanishing of Electra. Voltamos à conversa com a Mariana Mizarella, artista plástica e visual. É uma boa pergunta. Mariana, plástica ou visual? Porque estamos aqui um bocadinho, ou só artista? Porque tu também já foste à performance, não é? Também é alguma coisa em que tu gostas de exprimir na área da performance. O que é que tu gostas? Plástica, visual, como é que tu te apresentas?
Eu não gosto muito do termo plástica em português, honestamente. Artista plástico, parece que lida com plásticos, não é? Nunca gostei, por acaso, porque não é? Eu espelho, ou se estou a falar com pessoas em inglês, é sempre visual artist, não é? Artista visual. Visual, porque olha, porque comes com os olhos. Não digo isto na brincadeira, claro. Mas sim, eu noto que no, a minha predominância, eu diria que se calhar é pictórico. Se calhar é por ultimamente andar a pintar muito, mas gosto de ir até ao vídeo, gosto de ir à colagem, performance. Eu diria mais instalações, tenho desenvolvido mais algumas peças no sentido. Mas sim, eu considero-me uma artista visual, obviamente que sim, vou por vários âmbitos e explorar, porque nunca nada está definido, nunca sabemos tudo, é tudo sempre uma viagem e somos feitos de etapas e de nos explorarmos, não é? Interiormente e plasticamente. Pronto. Final, plasticamente, aqui está bem aplicado.
Coisa de plástico. Olha, mais recentemente fizeste uma obra de espaço público, não fizeste só essa, mas fizeste uma aqui na Póvoa de Linhoso, que quem nos ouve consegue visitar, está aqui no nosso raio de ação. Fala-nos um bocadinho dessa experiência, desse desafio que foi intervencionar numas escadas na Póvoa do Lanhoso, e sobretudo os referenciais que tu foste buscar e muitos referenciais femininos. De que forma é que tu trouxeste a força do feminino para aquela escadaria?
Bem, a força do feminino eu acho que já, não diria na própria escadaria, mas já estava na própria vila, não é? Porque eu, antes de começar a desenvolver esse projeto, antes de saber o que é que ia fazer nas escadas, não é? Tive que fazer uma investigação da região, de toda a sua cultura, e realmente tinha muito presente a Maria da Fonte, não é? O símbolo da mulher, que nos leva quase também ao de La Croix, não é? Da revolta do povo perante mudanças políticas, liberais. E então eu via, não é? Já por si mesmo uma presença bastante forte do matriarcal, não é? Da mãe pátria também, de uma certa forma. E então acho que isso também me ajudou, sendo ainda para mais temas que já não é a primeira vez que uso, e só o facto também, não sei, por, se calhar por ser mulher também, e que me fez querer direcionar por esses elementos femininos. E então decidi representar, projetar um conto, uma noite estrelada, com diferentes símbolos que representam aquela região, porque a ideia também da intervenção urbana não era também brindar parte da identidade do local. E então achei muito enriquecedor de encontrar tantos elementos femininos, desde a Dona Urraca, que ficou aprisionada no castelo, e não é, este símbolo quase da donzela, não é trapada, como é que se diz? Pronto, aprisionada. E depois também deixei-me levar um bocado por este ponto ilustrativo, gráfico que eu tenho, dos símbolos. Eu funciono constantemente à base de símbolos, eu estou sempre a recorrer a um dicionário, que é o dicionário dos símbolos, e de vermos num sentido universal dos significados das coisas, desde copo, a escadas, a serpentes, qualquer símbolo, não é? E de ver isso no sentido etimológico também, iconográfico, e acho esse, para mim, isso faz-me conectar um bocado com as nossas profundezas do mundo, não é? E da criação e dos símbolos que o humano, afinal, deposita perante o que vê, não é? E o que cria. E então achei muito interessante, muito desafiador também. Nunca tinha feito um trabalho de tal magnitude, ser em metros e metros de escala, e estar a pintar no chão. E depois todo o trabalho comunitário, eu acho que isso foi o mais lindo do projeto, porque, pronto, para quem possa ir à Póvoa de Lanhoso e ver essas escadas, são umas escadas que pertencem a um bairro, uma zona onde tem portas e moradores. Por isso, ao longo do momento em que desenvolvia esse projeto, eu lidava com a comunidade, com toda a gente a mandar o seu comentário, ou o que é que ia sair dali. Outras pessoas não tão contentes, ou a demonstrarem, como é que é dizer, o seu desgosto só pela questão da mudança, mas que depois até gostaram, não é? Por isso foi muito enriquecedor nesse sentido, termos até vizinhos, crianças que também participaram e ajudaram também a pintar a escadaria. Por isso foi um trabalho muito expansivo nesse sentido, não é? De brindar a região como a comunidade.
Ficaste com vontade de fazer mais coisas, não só do espaço público, mas com a comunidade, fazer mais esse trabalho pedagógico e de criação coletiva?
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu até já tive ideias, que pronto, agora está um bocado, digo na moda porque se fala muito, mas até já pensei em querer poder, sei lá, dar workshops às prisões, ou sei que isso também não é fácil, não é? Que é preciso, não, não, não é, mas quero dizer, num sentido comunitário, o meu próprio também. Eu, quando estava em Barcelona, também participei num coletivo de colagem em que nós fazíamos com frequência também atividades em que lidávamos ou com classes étnicas ou com pessoas, sei lá, cubanos que tinham sido refugiados, e para mim está próximo, ou no sentido de Póvoa de Lanhoso, não é? De uma coisa mais de espaço público, mas que lida também com uma comunidade. Isso para mim é muito enriquecedor e faz com que também tenha outro sentido maior, a arte, não é? De chegar a esses níveis.
Olha, sentiste alguma estranheza por parte da população pelo facto de ser uma mulher a intervencionar no espaço público e um espaço público daquela maneira? Porque o espaço público é altamente patriarcal, não é? A maior parte dos artistas representados em espaço público são homens, não é? E as pessoas perguntam sempre quem é o artista. Sentiste que as pessoas achavam assim, pá, quem é esta miúda, pá, tão pequenina? Como é que ela vai dar conta disto? Sentiste isso?
Sim, imensas vezes, para não dizer praticamente sempre. Sim, pessoas diversas, e ainda para mais, eu decidi ter a ajuda técnica de um ex-colega de Barcelona e amigo, que tenho feito bastantes projetos, um artista espanhol, o Óscar Brandarís, mais conhecido por Branda, e claro, quando nos viam juntos a trabalhar, direcionavam sempre a ele: ah, tu és um artista, gostava de fazer. E ele dizia: não, não, a artista é ela, eu venho como ajudante técnico. Isto aconteceu inúmeras vezes, inúmeras vezes. E pronto, claro, este contexto que nós também sabemos, não é? Portugal ainda, não é? Ainda existe muito, muita parte deste, pronto, um machismo, não é? Um patriarcal que pronto, mas muitos riam-se e achavam imensa piada, mas claro, mulher, jovenzita, aconteceu-me isso com muita frequência.
Achas que ainda temos um caminho muito grande a fazer naquilo que é também a criação de equidade no campo artístico também para as mulheres? Sentes isso? Sentes que por seres mulher que o teu caminho não é só ser mais difícil, que te vai obrigar a mais opções familiares, etc., se para te dedicares em exclusiva à prática artística, sentes isso que não é igual ainda?
Não, apesar de, por exemplo, a minha experiência em Barcelona era o contrário. Às vezes parecia que até era mais difícil sendo lá homem do que mulher, mas lá está, era uma cidade extremamente feminista e que só o facto de ser mulher tinha constantemente inúmeros convites. Mas, por exemplo, ao voltar cá, noto que também, ou seja, ainda, como tu dizes, em inúmeras coisas, e não só no campo artístico, ainda há muita coisa por se trabalhar, não é? Agora, essa pergunta que tu me fizeste mais pessoal, não é? Dizes em relação a opções de vida,
Sim,
não é?
sentes que por seres mulher as tuas opções estão mais condicionadas?
Sim, de alguma maneira, sim, sei lá, já ouvi tanto,
Por exemplo,
acho que
tu andaste em escolas de artes, tiveste professoras, professores, e seguramente notaste ou te confrontaste com a situação de teres professoras que não conseguiram ser também artistas e teres professores homens que conseguiram, ou seja, que é mais difícil para as mulheres conciliar tantas coisas, não é? E para os homens não. Há professores e professoras nas belas artes e muitos dos professores homens conseguem também ser artistas e as professoras mulheres não conseguem também ser artistas e ter as suas famílias, não é? Portanto, isso ainda acontece hoje e seguramente que na escola, as escolas ainda têm essa geração de malta que teve que fazer essas opções.
sim, claro, isso obviamente que me leva ao facto da questão também de, não é, de terem também muitas vezes a questão maternal, mas lá está, mas nem toda a gente, neste caso muitas mulheres, optam sequer por isso e poderem se
Claro.
dedicar igualmente 100% à sua carreira. Agora, sim, há meios que. E no meu caso, a estudar, confesso que tinha também. Pronto, tinha mais homens que mulheres, como é óbvio, mas tinha. Não é? O exemplo de ter mulher e que pudesse também ter a prática como artista, mas fica muito complicado. Em geral, sendo artista e professor também, e também ter a sua família. É um bocado como esta coisa que dizem, não quero que me interpretem mal de todo, mas esta questão da própria emancipação da mulher. Por um lado, temos a emancipação e temos o direito a trabalhar, mas por outro, se queremos ter mais tempo para a família, também depois não dá. Ou seja, fica complicado de dividir, mas acho que está a mudar, que está a melhorar, digo, e que hoje em dia já há tantos formatos diferentes e ou como eu já vi com muita frequência, muitos artistas, homens e mulheres, que dizem: eu não quero criar família porque quero dedicar 100% à minha carreira e 100% ao meu tempo. Eu vejo-me mais com o dedo nessa categoria, mas pronto, é isso. Acho que pronto, há coisas que têm que ser melhoradas, como é óbvio.
Assumes o risco, portanto, de te dedicares à prática artística, deve ser o teu compromisso, é ser artista. Assumes esse risco, que não é um risco
Assunto.
fácil. Olha, nós conhecemos de uma forma muito interessante, muito engraçada, uma altura, tu lembraste-te com certeza, eu ainda morava em Vila Nova de Cerveira e houve uma festa muito famosa em minha casa. E então eu decretei que o quarto de hóspedes podia ser utilizado quem dele precisasse para descansar. E então de manhã eu acordo e começo a aspirar a casa, achando que estava sozinha em casa. E a da altura desce uma menina pela escada, diz bom dia e diz: olha, eu dormi aqui, espero que não te importes. E eu disse: ok, como quem diz, agora não há muito a fazer, não. Já estamos de manhã. E essa jovem chamava-se Mariana Mizarella, que depois deixou um casaco. E depois na entrega, e depois perguntou-me onde é que era o comboio, e depois na devolução desse casaco, então depois começamos a fazer coisas juntas, e ainda bem. E eu disse, pá, e eu pensei para mim, bem, esta tipo é interessante, é aventureira, é educada, portanto deve ser boa praça. Vamos fazer coisas. Olha, para a despedida, tu escolheste Let It Burn, The Goat. E acho que é isso. Acho que aquilo que eu te desejo é que tu continues a deixar a tua marca, não a deixar arder, mas a deixar a tua marca de calor no mundo artístico. E a última pergunta que eu te faço é um projeto mesmo que tu tenhas agora para este ano e que possas aqui revelar para os ouvintes também saberem.
Pois, de momento, eu estou a preparar uma exposição, mas infelizmente ainda não posso divulgar muito mais. Mas é isso, estou a produzir, estou a fazer novos
Pintura.
projetos de pintura, sim. Eu, desde que voltei da pandemia, estou a praticar muito pouco de colagem, estou numa fase muito pictórica e com muita cor. E de momento ainda não posso dizer, não posso divulgar muito mais, mas em breve nas redes
Será
sociais.
público.
Exatamente,
Muito
exatamente.
bem, e vamos continuar a ouvir falar de ti. Muito obrigada. E então, Let It Burn, da Mariana Mizarella. E muito obrigada por este bocadinho.
Obrigada.
Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.